Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 25 de janeiro de 2021, não vou fazer mais aquela piada com ano 2 depois do coronavírus, bom, deixa pra lá. Aniversário de São Paulo, mas eu não estou em casa. Essa semana nós viemos de novo com precauções mil, com todos os cuidados possíveis e imagináveis, acudir um parente aqui no interior, em Ribeirão, que está precisando do nosso apoio. A gente manteve uma quarentena simplesmente estanque durante esse tempo todo, mas com essa emergência médica a gente de vez em quando tem que vir para cá. Eu acho importante esclarecer isso porque não é uma decisão fácil você sair da sua casa ou frequentar uma outra casa, mas nesse caso não teria plano B possível. Eu fico um pouco aflito quando eu vejo gente, bom, sei lá, cada um gerencia seus riscos como bem entende, mas eu acho assim, eu acho bom de uma certa maneira compartilhar com vocês o que está por trás das nossas decisões aqui cotidianas. Eu devo ter feito meu 8º ou 9º teste de coronavírus recentemente, negativo por enquanto. Mas vamos lá, eu tenho sempre um receio de interromper o radinho e de repente deixar de comunicar alguma coisa importante, e eu descobri que eu comi bola, eu deixei de informar a vocês, na verdade acho que eu não me lembro, eu não tinha ficado sabendo. Acontece o seguinte, Cristo voltou, não só voltou, lindo, né? Olhos azuis, maravilhoso, mas ele instituiu uma comunidade onde as pessoas possam viver praticamente numa utopia bíblica. Puxa, como é que eu não avisei isso antes? E o pior de tudo é que, na verdade, não sei se alguém vai se empolgar, né? Sei lá, é que é tarde demais porque ele foi preso. Na verdade, o tipo aqui, como é que se chama? É uma figura curiosíssima, gente, é uma história na Rússia, né? Curiosamente, Cristo aqui chama Vissarion, hein? O cara lindão, super fotogênico, dá para fazer 1000 calendários com ele, tá uma beleza. E ele surgiu na Rússia, curiosamente não em circunstâncias de nascimento milagrosas, mas aparentemente ele era um guarda de trânsito. E não sei exatamente o que aconteceu, né? Mas aí ele virou uma figura, né, pública, começou a aparecer na televisão, conseguiu formar uma comunidade no fim do mundo da Sibéria, sei lá onde, realmente um lugar muito ermo, várias pessoas ali ficaram com ele, acho que 10, 12 anos, mas finalmente ele foi preso, talvez ele deve ter achado legal, né, porque assim completa a história, né, Pilatos, não sei, ele foi preso, obviamente, por charlatanismo, abuso da fé e, obviamente, manipulação de pessoas talvez menores. Tinha uma moça ali demonstrando um entusiasmo um pouco questionável. Mas dê uma olhada. O que é muito curioso para mim é que sempre vai ter gente para acreditar em coisas completas. Falando assim, parece completamente estapafúrdio, né? Como é que você, né, um guarda de trânsito... Bom, pois bem. Mas vai ter gente que vai jogar tudo para cima e vai atrás do cara... Eu penso no Trump, eu penso no Bolsonaro, são algumas figuras, assim que eu vejo, assim que a pessoa abre a boca, eu falo, é um impostor, ou é um completo psicopata. Curiosamente, esse sistema imunológico não parece ser democraticamente distribuído, tem gente que parece não detectar os sinais de impostor. Alguém precisa fazer uma vacina urgente contra isso, não é possível que a gente não consiga perceber como algumas figuras estão mentindo, estão manipulando, é impressionante. Eu ainda defendo aqui a minha tese que, na verdade, a gente tem parasitas dentro da nossa espécie que descobriram como manipular as nossas fraquezas. Mas vamos lá, tem algumas histórias interessantes aqui para compartilhar com vocês. Uma delas tem a ver com o que era para mim um mistério absoluto, né? Também envolvia um êxtase, também envolvia, assim, praticamente uma coisa transcendente, que é a relação dos gatos com uma erva que eu não sei como é que chama em português, pelo menos os gatófilos que eu conheço chamam ela de catnip, que é uma erva que parece orégano, não sei que diabo que é aquilo, que uma vez que o gato percebe que tem catnip na vizinhança, o gato fica... Vocês já viram? Espero que sim. Quem já viu, não preciso nem explicar, porque é realmente uma experiência alucinógena para o gato fica completamente em transe, ele fica fissurado, se esfregando naquilo e tal. E eu nunca entendi. Eu falei, por que catnip tem esse efeito sobre gatos? Bom, provavelmente os gatófilos aqui já devem estar sabendo, mas saiu recentemente uma pesquisa que desvendou o mistério, qual é a origem desse comportamento felino, que parece bastante difundido, parece que é bastante comum, inclusive bastante antigo. O que acontece é que quando ele se esfrega em catnip, quando ele se esfrega naquela erva, ele está espalhando no próprio pelo uma substância repelente de insetos. Então toda aquela dança que ele faz, aquele nem sei, parece um orgasmo de gato, mas é aquela maluquice que ele faz, ele está na verdade se protegendo de insetos. Porque pensando bem, ele é um caçador de espreita, né? Gato, né, ele fica normalmente escondidinho, torcendo para que ninguém o veja, e ele dá o bote, né? E aí, é lógico, pernilongo, mosquito, qualquer tipo de inseto prejudica essa tática. Como é que você vai ficar quietinho se tem algum bichinho te picando? Pois bem, então ele faz isso por conta desse efeito, e aliás, os pesquisadores resolveram testar o efeito repelente dessa erva e passaram nos próprios braços, enfiaram o braço lá num tanque cheio de pernilongo, gente corajosa, né? E os pernilongos ignoraram o braço com o catnip e fizeram a festa no braço sem catnip. Pois bem, então está descoberto. O que é interessante é que aquele comportamento meio que parece que o gato está, sei lá, está fissurado com aquela droga, por assim dizer, parece que procede porque, talvez por razões evolutivas, os receptores no cérebro do gato, os receptores de opioides, acendem como se fosse uma árvore de Natal. Então, sim, catnip dá barato no gato, e dá barato justamente porque eles estão tentando se proteger contra pernilongos, insetos em geral, que é uma coisa que me inquieta bastante aqui, estando longe de São Paulo. Mas vamos lá. Uma outra questão interessante, nesse mesmo podcast que eu vou dar o link para vocês, em que ele está falando sobre o catnip, tem uma série de estatísticas muito preocupante sobre a hesitação em vários grupos étnicos no Reino Unido, é um podcast em inglês, a resistência à vacina, hesitação, resistência com relação à vacina. Em alguns grupos de negros ou então de paquistaneses, a rejeição é altíssima, tipo 2/3, 3/4 não quer tomar vacina nem a pau. E aí a questão é, o que você faz? Né? Na verdade, a primeira coisa é tentar entender, e a coisa é mais complicada do que isso, como sempre. A coisa é sempre mais complicada do que a gente imagina. Não dá para falar que apenas os negros não estão querendo tomar vacina, porque isso depende imensamente da história de cada um, porque em primeiro lugar nem todos falam a mesma língua, quem vem do Congo, quem vem do Zaire, quem vem da Etiópia, quem vem da Nigéria, cada um fala uma língua diferente, né? A segunda língua deles, a primeira obviamente é o inglês, mas a segunda língua deles, da onde vem, cada um tem uma história diferente, e os motivos para rejeitar a vacina podem ser religiosos, podem ser históricos, podem ser culturais, e como é que você faz para mudar a opinião deles? Também é muito difícil, porque nem todos têm os mesmos influencers. De repente você tem lá um influencer que poderia ser muito importante para o público paquistanês, mas ele talvez não seja tão interessante para o pessoal que veio do Haiti. Muito legal, achei muito, muito interessante. Que inveja dos países que pesquisam isso, né? que vão atrás. Saiu acho que recentemente o Datafolha fez um estudo, eu vou ver se eu pego o link para compartilhar com vocês. Eu vi muito por cima na Globo News, mas também já diz um pouco como é que essa resistência à vacina conforme, sei lá, dados demográficos, né? Faixa etária, faixa de renda, etc, etc, etc. Eu tinha comentado, já que eu falei de pernilongos e gatos aqui também, dessa companhia inevitável das minhas viagens ao interior, mas eu tinha comentado outro dia sobre um podcast da BBC, sobre cujo tema foi pernilongos, né? Pernilongos que transmitem doenças. Pernilongo é a criatura que mais dizimou seres humanos ao longo da história. Não pernilongo propriamente dito, mas aqueles patógenos são aquelas coisas que provocam doença, certo? Que eles acabam contaminando. A culpa não é do pernilongo, coitado. A culpa é que ele, infelizmente, picou alguém que tinha zika, malária, dengue, chikungunya, você me diz. Né? E aí, o que acontece, eu tinha ouvido uma metade, comentei metade, ouvi agora a segunda parte, vou comentar então a metade final, que é a seguinte, a primeira questão e aí, como é que a gente combate? A gente consegue combater O que? A gente mata todos os pernilongos? Não, não dá, porque isso acaba tendo um impacto ecológico horroroso, a gente não consegue imaginar o que que faz. Ah, a gente consegue matar ou fazer alguma coisa contra, sei lá, o plasmódio da malária ou contra o vírus do chikungunya? É, sim, talvez, mas esses bichinhos também têm mutação sem parar. Puxa, e se a gente conseguisse eliminar apenas os pernilongos que transmitem doenças, não é? Então, tá bom, e aí volta um assunto que faz tempo que a gente não comenta aqui no Radinho, que é o CRISPR. CRISPR é uma técnica de engenharia genética que a gente, na verdade, plagiou das bactérias, a gente se inspirou na maneira como as bactérias se defendem. A bactéria tem que se defender não só da gente, né, dos antibióticos, mas elas têm que se defender de vírus. E nessa, né, nessa guerra, é uma guerra, uma corrida de evolução, né, os vírus ficando cada vez mais safados, e as bactérias tentando também se defender da melhor maneira, a bactéria desenvolveu uma técnica de engenharia genética que a gente usa para fazer mudanças em código genético. Né? Básica, resumindo, é mais ou menos isso, a gente aprendeu com as bactérias. Então, mas tem uma técnica vamos mudar o DNA do pernilongo, de maneira que isso já está sendo feito, inclusive, já tem vários testes, eu já comentei com vocês, que vocês pegam uma população inteira de pernilongos machos, né? Você modifica geneticamente esse pernilongo macho para quando ele quem pica é a fêmea, não é? É para quando ele reproduzir, ele gerar uma, sei lá, ele não acontecer nada, não nascer pernilongo nenhum. Ou então nascerem pernilongos que têm algum tipo de problema, algum tipo de defeito. Bom, então vamos fazer isso. Legal? A gente modifica vários pernilongos, faz ali um exército de pernilongos geneticamente modificados, que quando eles reproduzirem na natureza, eles vão gerar pernilongos que de repente não transmitem ou que morrem logo. A ideia não é ruim. O único problema é o seguinte, sei lá, você fez 100 mil pernilongos, você soltou por aí. Eles vão infectar, eles vão acasalar com 100 mil fêmeas, certo? Só que quando ele acasala com a fêmea, metade do DNA dele junta com metade do DNA dela. O DNA dela não tinha sido modificado. Então, na primeira geração, você já tem metade dos pernilongos ali que vão nascer, eles não vão estar necessariamente herdando 100% do que eles tinham que herdar do pai. Então, quando você faz uma intervenção dessas, né, modificando geneticamente pernilongos macho, a primeira geração já... né, é afetada de uma certa maneira, a segunda geração já é um quarto disso, a outra geração é um oitavo disso, então isso se dilui, você tem que fazer toda vez. Mas o que acontece é que algum tempo atrás, algumas décadas, alguém imaginou o seguinte, e se a gente fizesse uma modificação genética que ela mais ou, como se ela tivesse um backup, vamos imaginar assim, a gente fez, botou no pernilongo ali um gene novo, certo, certo. Quando ele reproduz, só que esse gene tem um truque, né? Quando ele reproduz, quando vai parar isso no filhote, isso gera um filhotinho, esse gene novo que foi parar no filhotinho, ele olha e fala assim, eu estou em 100%? Não, então eu vou fazer uma cópia de mim mesmo. Uau, você faz um gene que garante que ele esteja sempre no máximo. Né? Então, mesmo que ele tenha ido parar no, sei lá, quarta geração, né, que ele deveria ter sido já combinado, diluído e tal, não, ele olha em volta e ele fala, pensando bem, vou fazer mais cópias de mim mesmo. Isso chama gene drive. Eu estou explicando meio rapidamente aqui, eu acho que eu já tinha explicado isso um pouco no Radinho, mas é uma maneira que você faz geneticamente de fazer uma alteração que se perpetua e que garante que ela sempre seja a mesma para sempre. Não vai ter diluição, não vai ter mistura, realmente o negócio entrou ali para ficar. É como se fosse um gene com reeleição, ele se reelege sempre, que é o sonho do Bolsonaro, do Trump e tal. Felizmente não funciona. Né? Então esse gene que se reelege sempre, o gene drive, você fala, bom, então tá legal, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma modificação no pernilongo com esse gene aí, o gene reeleito, e pronto, dali para frente a gente, toda vez que ele se reproduzir, o gene se reproduz, então não vai ter escapatória, né? Não vai ter escapatória. Ótimo. A única coisa complicada disso funcionaria? Sim, mas talvez tivesse consequências imprevisíveis. A primeira delas é que vamos supor que você quisesse, sei lá, diminuir a população dos pernilongos. Com um gene drive, você pode extinguir para sempre, acabar, nunca mais ter nenhum. Aí você fala, uau, a gente tem direito de fazer isso? A gente pode fazer isso? Quais são as consequências? A gente não sabe. A segunda questão é que caso aconteça alguma coisa errada, como ele sempre faz uma cópia exata dele mesmo, e ele vai crescendo exponencialmente à medida que o bichinho vai se reproduzindo, se alguma coisa sair fora de controle, a gente está frito, porque vai se espalhar para tudo quanto é canto. E aí, para reforçar essa ideia do tudo quanto é canto, o entrevistado lá fala o seguinte: vamos pensar no mosquito, no pernilongo Aedes aegypti. Por que o Aedes aegypti chama Aedes aegypti? Porque ele nasceu no norte da África, no Egito, só que ele está no mundo inteiro. Então veja que curioso, não é só o coronavírus que se espalha pelo mundo inteiro, então um maldito pernilongo nascido não sei aonde no Egito está infernizando todo mundo aqui, em todo mundo, em todo canto. Então se você fizesse um pernilongo com alguma mutação nefasta, né, que de repente, sei lá, nem quero imaginar, ele poderia se espalhar e não teria como reverter. Então, a gente comentou isso outro dia aqui, quando a gente falou do Facebook e dessas máquinas do juízo final, que é o perigo que é você criar alguma máquina que você não consegue parar, que você não consegue mais controlar. A hora que você ativa, ela sai fora de controle. Então, isso pode acontecer também em genética. Eu achei isso muito interessante. O que mais que tem para comentar com vocês? É uma curiosidade aqui, tem a ver com saúde também. É interessante essa história. Eu já tinha passado por isso, acho que uma vez eu estava viajando, fiquei acho que num quarto de hotel, era uma temperatura absurda, era super alto o negócio, quente pra caramba e tal. E aí parece que isso é muito comum nos Estados Unidos, você ter algum tipo de aquecedor, daqueles aquecedores antigões, né, de serpentina e tal, que é absurdamente quente. A questão é, por que ele é absurdamente quente? E a história é muito interessante. A história é a seguinte: eles normalmente são a vapor, você tem uma caldeira lá embaixo, né, isso é transmitido por tubulação, e aí pronto, você distribui para o prédio inteiro, legal, é um aquecimento central. A questão é a seguinte: no final do século XIX, começa a surgir um movimento nos Estados Unidos dizendo o seguinte: olha, se tem alguma coisa que é boa para a saúde, é ar fresco. É lógico, já tinha tido uma série de epidemias, né? No final do século XIX, uma série de epidemias, você tem malárias, tem um monte de doenças por aí, e o cara fala: olha, é o seguinte, se você deixar as janelas abertas, se ventilar, isso é mais saudável. Por que que eles imaginavam isso? Eles não tinham ainda a noção de bactérias, vírus, de germes. Uma das teses é que as doenças vinham do ar viciado, é a mesma expressão em inglês, é a mesma expressão em português, ar viciado, que é aquele ar que todo mundo já respirou, que é como se o ar tivesse gasto, é como se o ar tivesse podre, né? Engraçado, porque essa é uma expressão que ainda existe em português, ar viciado. Então, a ideia de que o ar viciado, ele transmite doenças. A gente nunca chegou a entender muito bem mesmo o que fazia peste, tuberculose. Então, em princípio, contra o ar viciado, nada melhor do que janelas abertas. E nasce nos Estados Unidos um movimento bastante organizado chamado Fresh Air Movement, movimento do ar fresco, em que eles começam a pregar a necessidade de janelas abertas, espaços ventilados, construir casas e hospitais, sobretudo, ventilados. Eu já tinha comentado lá atrás a influência, uma das explicações talvez para a arquitetura moderna que surge ali no começo do século XX, de muito vidro, tudo muito aberto, talvez venha justamente disso, da constatação de que hospitais ventilados e iluminados, eles são mais saudáveis, a recuperação é mais rápida. Então esse Fresh Air Movement, eles começaram, bom, mas peraí, janela aberta num país que tem inverno, que tem neve. O cara falou: você está louco, não dá, eu tenho que deixar o aquecedor, meu aquecedor não vai dar conta. Então o que acontece? Eles resolvem fazer o seguinte: vamos abrir as janelas no inverno, porque é mais saudável, senão fica todo mundo respirando esse ar horroroso, né? E aí a gente faz aquecedores mais potentes. Então no começo do século XX, os aquecedores são superdimensionados, hiperdimensionados. Para quê? Para você ficar quentinho mesmo com as janelas abertas. Vamos nos lembrar, não sei se vocês viram aquelas gangues de Nova York, etc., esses filmes que mostram, as pessoas moravam em cortiços, né, em lugares super pouco ventilados. Então é isso, esses aquecedores surgiram justamente para que você pudesse ficar com a janela aberta, que é uma coisa que hoje é altamente recomendável, justamente para aumentar a ventilação e diminuir a contaminação de Covid. E é curioso porque depois, quando, né, descobriram como é que era vírus, como é que era não sei o que lá, surgiram os antibióticos e a gente começa a entender um pouco melhor as doenças, os prédios voltaram a ser caixas fechadas, né? Em muitos lugares a janela nem abre, né? E aí o que você faz com aquele aquecedor que parecia, sei lá, que é o inferno, né? Uma coisa satã tinha feito aquele aquecedor. Então começou a surgir uma onda de retrofitting. Como é que você transforma um aquecedor super potente num aquecedor menos potente? E uma das maneiras era pintar com uma tinta especial prateada. Isso diminuía a irradiação térmica dos aquecedores em até 20%. Por isso que muitos desses aquecedores são pintados com cores estranhas. É justamente para reverter aquilo do Fresh Air Movement. Mas está aí, Fresh Air Movement voltando à cena cento e tantos anos depois. Aqui, a primeira coisa... Só fechei a janela agora para poder gravar, porque Ribeirão é uma cidade relativamente barulhenta. O que mais que eu achei de interessante aqui... Tem um artigo que saiu na Folha que eu vou recomendar por várias razões. Em primeiro lugar, porque a notícia é boa, tem a ver com preservação, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com postura corporativa, achei muito legal. Mas é um artigo, o título é assim, Procurando Nemo em Seropédica. Seropédica, eu não sabia o que era isso, era alguma, assim como tem ortopédica, né? Não sei, vai ver que é algum lugar que você cuida de joanetes, não sei o que é seropédica. Pois bem, seropédica acho que é um lugar, né? Eu estou falando aqui de orelhada porque eu conheço muito mal o Rio de Janeiro, mas acontece que pesquisadores em seropédica descobriram em poças de água um peixinho que eles julgavam extinto, tá bom? É um peixinho com nome em latim que eu não vou lembrar, mas é um peixinho muito curioso porque ele vive, nasce, cresce, morre, tudo em poças de água. E assim... ele está lá na poça d'água, aí ele se reproduz, aí ele põe os ovos, aí a poça seca, todo mundo morre, os ovos se ressecam, mas assim que tem água de novo, os ovinhos eles ressuscitam, né? Está aí, a ressurreição, que coisa louca, e nasce uma nova geração que nunca conheceu os pais, porque os pais já tinham morrido faz tempo. O que é muito interessante, eles estavam julgando esse peixinho extinto, e eles localizaram esse peixinho em poças de água nessa região, onde ia ser construído uma planta, uma fábrica da BRF, que produz alimentos. Pois bem, a BRF suspendeu a construção da fábrica ali, para preservar uma espécie de peixes que cresce na poça d'água, e que se julgava extinta. Mas o que é extraordinário disso, tem várias coisas para comemorar, mas é que o texto do jornalista, que acho que é Antônio Prata que ele chama, o texto é bárbaro. Puta, que texto bom, estou morrendo de inveja, parabéns para ele que fez um texto tão leve, tão divertido, eu achei muito bacana, vai ser uma inspiração para mim, quisera eu ser tão leve, tão divertido. Eu estava comentando aqui com vocês de Pernilongo, tem uma história aqui meio sinistra, na verdade, bem sinistra, mas é o seguinte, mariposas têm uma capacidade de detectar odores que é surreal. Eles conseguem detectar uma parte em um trilhão, faz o nosso nariz parecer brincadeira, né? Então eles conseguem localizar suas parceiras tal, e vice-versa, por moléculas soltas no ar. Eles têm antenas que são super elaboradas. O que os caras fizeram? E aí parece uma coisa de Frankenstein, eles pegaram uma dessas mariposas e com todo o cuidado, etc. e tal, sacrificaram a mariposa, mas preservaram a antena. Eles pegaram essa antena, conectaram nos eletrodos, parece Frankenstein total, de um drone. Então esse drone, baseado nos sinais da antena da mariposa morta, ele consegue localizar odores soltos no espaço. Então vamos supor que você tem que detectar um vazamento de, sei lá, gás, ou alguém soltou um pum, você tem que detectar alguma coisa no ar, né? Então uma das táticas possíveis é você usar uma antena de mariposa morta num drone, e aí funciona 100% das vezes, o resultado é assustador. A única questão é que, levando-se em conta que a antena foi separada de maneira, segundo eles, bastante humana, claro, da sua mariposa, ela começa a estragar. Então o drone tem algumas horas, mas esse tipo de combinação de organismos mortos com... Não parece algum filme de ficção ruim? Né? Não sei, fiquei com uma impressão meio estranha. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um estudo em rato, tem uma questão curiosa, um autor que eu gosto imensamente, que eu até recomendei recentemente, que é o George Orwell, que é o cara que escreveu em 1984, ele escreveu A Revolução dos Bichos. Eu até fiz um review da Revolução dos Bichos, eu tenho uma edição extraordinariamente bem ilustrada, linda. Eu vou dar o link para vocês verem. Mas o que acontece, tem um artigo no Estadão mostrando que a direita americana, a extrema direita, que está sendo censurada no Twitter, censurada no Facebook e tal, agora eles estão usando, eles estão dizendo que isso é orwelliano. Eles estão usando Orwell para se defender, o que é uma coisa insana, porque Orwell justamente tem, tudo que ele escreveu é contra o autoritarismo, seja de esquerda ou de direita, é contra o totalitarismo, é contra a mentira. E é de uma ironia absolutamente extraordinária, gente que defende Trumps e Bolsonaros, Steve Bannon, Olavo de Carvalho, né? Imagina, invocar a memória quase sagrada do Orwell é mais ou menos como quando os nazistas se apropriam do Nietzsche. O Nietzsche detestava o nazismo, o Nietzsche detestava o antissemitismo, mas o Nietzsche também foi apropriado, já tinha morrido mesmo, né? É surreal. E falando em Orwell, eu vou falar de uma coisa orwelliana, para quem não leu 1984, eles manipulavam a verdade manipulando fotos, manipulando livros de história, manipulando jornais e tal. Pois bem, o Exército Brasileiro é orwelliano na alma. O que acontece é que o Exército Brasileiro publicou umas fotos com seus soldados fazendo algum tipo de atividade, lá uma aglomeração, e acho que alguém falou, ih, gente, vai pegar mal porque está todo mundo sem máscara. O que eles fizeram? Photoshop. Pintaram umas mascarazinhas pretas, ridículas, super ruins, na cara de todo mundo, ridículo, parece trabalho de escola, uma coisa muito feia. Moral da história, isso veio a público, obviamente todo mundo tirou sarro, e agora o Exército desculpou. Na verdade, obrigado Exército por mostrar sua fabulosa capacidade sua incompetência, mas o que é pior de tudo, que ficou clara a sua ausência de hesitação na hora de mentir e de manipular. É horrível, simplesmente horroroso. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tubos de chumbo. Falando em fenômenos religiosos estranhos, eu estou vendo aqui que no Iraque, saiu no Estadão também essa notícia, os iraquianos estão abandonando as proteções, estão aglomerando, não estão nem aí, porque eles acham que a pandemia está diminuindo por intervenção divina. É simples assim, eles acreditam que com uma questão de fé, como eles são bons fiéis, Deus então está poupando da pandemia. Eu quero só ver daqui a 15 dias o que desculpa religiosa eles vão inventar para justamente as coisas voltarem a subir, vão dizer que é algum demônio, né? Provavelmente deve ser isso que vai acontecer. Tem uma questão, um artigo que saiu na Deutsche Welle que é bastante curioso. Arqueólogos começaram a descobrir, já vem descobrindo faz tempo, pulseiras de bronze, da idade do... Adivinha do quê? Da idade do bronze. Mas as pulseiras eram estranhamente iguais, sempre o mesmo peso, sempre o mesmo tamanho. E às vezes você achava um monte delas, né, entesouradas, e eu já dei a palavra certa aqui. A questão é a seguinte, essas pulseiras e artefatos que são todos do mesmo tamanho, a hipótese mais clara para isso é que isso era uma moeda. Elas tinham, né, sem ser uma moeda, aquele disquinho de metal chapado, mas eles eram usados como moeda corrente, como dinheiro. Por quê? Porque tinha um peso padrão. Era o mesmo peso em qualquer lugar. É muito interessante. Imagina, você podia usar isso pendurado no pescoço, você podia usar isso no pulso. Então, se você queria mostrar que você é ricão, você andava com várias pulseiras dessa, porque era uma moeda de troca ao longo da Europa toda, não é só em algum lugar. Isso significa que você podia circular pela Europa com algum tipo de moeda que não era exatamente o euro, né, mas era relativamente universal. Eu achei muito interessante essa história, Idade do Bronze revelando aí. Mas falando em dinheiro, caso você tenha $2,000, você pode se candidatar a escrever, a publicar um artigo na revista Rolling Stone. É o último lugar do mundo, imagina, quer dizer, eu não sou uma figura musical, eu também não gosto de rock, desculpem. Mas parece que a Rolling Stone tem algum papel importante e tal, mas para continuar sobrevivendo, ela resolveu abrir mão de alguns princípios, digamos, não é? E estão aceitando contribuidores que paguem $2,000, tá bom? Então você tem 2 mil. é o fim. Isso é pegar a missão do jornalismo e jogar pela janela. Você está leiloando, né? Você está vendendo o seu rótulo, né? Você está virando praticamente... Já não bastava, né, assessores de imprensa empurrando artigos aí de gente, de celebridades, etc. e tal. Agora os caras escancararam. Paga $2,000 aí, a gente vai ver quem que tem mais chance de... Quem é mais impactante, sei lá qual é o diabo da história. Duas historinhas mais aqui, esse vai ser um episódio um pouco mais curtinho. Uma história curiosa aqui, também um artigo saiu no Estadão sobre febre amarela no Rio de Janeiro, no século XIX. Surtos de febre amarela, já que eu falei aqui de pernilongo também, né? E surge um personagem que eu não conhecia, Pereira Rego, Barão do Lavradio. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu sou ignorante, então tudo está perdoado. O que acontece é essa figura resolveu tentar chamar a atenção pública, inclusive a atenção imperial ali. Imperial ou já era república? Não, acho que ainda era império. Sobre como combater a malária. Como combater a malária. E, embora ele não entendesse nada ainda de plasmódios, não entendia muito bem o vetor, ele começou a perceber e aprender também com outras cidades que algumas medidas de saúde pública poderiam ser benéficas. Obviamente o cara foi fritado, rechaçado. Então, só para mostrar que o nosso negacionismo vem de longe. É muito interessante, né? Vale a pena dar uma olhada. Talvez a gente não tenha cura mesmo, não tem vacina contra o horror a vacinas. E acho que só para a gente encerrar um radinho um pouquinho mais curto, acho que amanhã estou gravando em condições um pouco precárias, eu estou sempre falando do Darwin, eu tenho um especial fascínio pela questão da evolução, etc. e tal. O que acontece? O próprio Darwin, ele relutou bastante, ele hesitou bastante antes de publicar o seu livro, porque ele percebia que a noção de evolução, ela tinha um impacto, ela tinha um desdobramento difícil de gerenciar, que era a questão religiosa. Porque se você acredita que o mundo foi criado por, sei lá, alguma coisa, né, de uma vez só, não é? Então, como é que você explica que a evolução é gradual e que ela não precisa de criador nenhum? Então, ele ficou com receio disso, demorou, ficou lá apavorado com as consequências. Felizmente, ele teve a coragem de publicar. Mas o que acontece? Eu não tinha ideia disso, mas o Darwin se deparou, tudo parecia fazer sentido, exceto pelo abominável mistério. Qual é o abominável mistério? É o título da reportagem. Que abominável mistério, né? Que será, né? Será que é o pernilongo que é um abominável mistério? Não, as flores. O que acontece é o seguinte. O próprio Darwin se tocou que as flores, elas surgem muito de repente na história da evolução. Muito de repente, é muito brusco. E ninguém consegue, ninguém na época conseguia achar uma transição. Qual é a proto-flor, né? Quem é o pai da flor, né? Cadê a meia-flor, né? Cadê a versão alfa, a versão beta da flor? Então, essa ideia de fazer flores, ela surge muito de repente e se espalha, deu muito certo, né? Se espalhou porque deu muito certo, aí o mundo está cheio de flores. A questão é, como que isso aconteceu? Né? Como é que você reconstitui o passo a passo? Porque tudo é passo a passo. Né? Você consegue ir voltando para trás no tempo e você vai vendo a evolução acontecer. Mas no caso das flores, era um mistério total. E o que esse artigo mostra aqui é que tinha um xarope que era contra essa história da evolução. Ele era um criacionista que insiste em que deve é inexplicável, né, a natureza, se você não colocar um criador. Não é? Então esse cara falou o seguinte: ahá, pronto, achei a prova da existência de Deus, as flores. Então a gente vai ter que reescrever a Bíblia, não é? Porque se de repente o Criador, a única função dele foi criar as flores, então não é que exatamente ele criou o homem à sua imagem e semelhança, acho que ele se preocupou mais com orquídeas, não é? Azaleias. Mas é muito interessante essa briga entre os dois, o cara que resolveu achar uma brecha ali para explicar o trabalho de um criador. Então, foi isso, o trabalho do criador nesse planeta aqui foi fazer flores. O resto deve ter sido, sei lá, acaso. Né? Mas o que é muito interessante é que, na verdade, até hoje, o surgimento bastante brusco das flores, que são as angiospermas, para quem está fazendo o Enem aí, agora é um pouco tarde para contar, mas as angiospermas surgiram rapidamente, isso continua sendo bastante intrigante, mesmo para os evolucionistas. Caríssimos, caríssimos, eu vou dar duas dicas aqui. Eu estou sempre falando com vocês aqui sobre vieses cognitivos, sobre essas armadilhas que a gente cai, que a gente não reconhece os impostores, que a gente cai em mentira, que a gente não consegue acreditar em vacina. Tudo isso é mais ou menos explicado por vieses cognitivos. Eu já tinha dado uma lista de alguns vieses aqui, mas hoje tem um artigo na BBC em português, com 6 vieses cognitivos importantes, viés de confirmação, vários, que só você estar consciente disso vai te ajudar a não cair mais em alguns engodos que inclusive muitas vezes a gente mesmo cria. Mas para completar, tem uma lista aqui ilustrada de 180 vieses cognitivos. Cara, desculpa, se a gente nasceu tão incompleto assim, não tem criador possível, porque imagina, volta, vamos falar com o serviço de apoio ao cliente, não, o SAC, liga para o SAC, fora, é o seguinte, a gente veio com muito defeito de fábrica, cara, deixa eu falar com o fabricante aí, porque 180 vieses cognitivos, é divertidíssimo, eu vou recomendar para vocês. Meus caros, por favor, cuidem-se, a coisa não está suave, a coisa só está piorando. Eu temo por mim, temo por todas as minhas pessoas próximas, eu não consigo ser otimista, mesmo com a questão da vacina, porque é uma corrida bastante inglória, mas, por favor, cuidem-se, não tolerem gente complacente, não tolerem gente que não usa mais, não, cara, qualquer coisa, assim, o René falou que eu posso ser chato, tá bom? O René falou que eu posso ser impertinente, sejam impertinentes. Todo santo dia aqui em Ribeirão, mesmo em São Paulo, quando eu cruzo alguém sem máscara, eu vou lá e confronto. Então façam isso, não deixem passar batido. Eu não sei o que aconteceu nos últimos tempos, que a burrice saiu do armário, ela perdeu a vergonha de ser burra e está desfilando na rua. Os burros têm que voltar a ter vergonha de serem ogros. Não é possível você ter ogro desfilando como se eles fossem donos do mundo. Não. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.